Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou Paulo Salvetti.
Ai, gente, viemos falar sobre os mistérios. Eu me lembrei que o senhor Paulo Salvetti, no episódio passado, falou que alguma dose de mistério é fundamental, né? Nas épocas que ele estava nos aplicativos de relacionamento, que ele ia se encontrar com as pessoas. E quando tudo era entregue, perdi um pouco a graça, né? E eu acho esse tema uma coisa muito curiosa, Paulo, porque apesar de vez em quando a gente querer controlar tudo, o fato é que a gente ama um mistério. Porque quando as coisas estão completamente postas, perde a graça, né?
Uhum.
E eu estava pensando sobre a minha relação com a literatura, eu persigo o mistério quando eu escrevo. Então, mesmo que eu vá aplicar técnicas literárias, que na reescrita tem um processo muito consciente da lida com a palavra, é a fronteira que eu desconheço, é aquilo que é misterioso, aquilo que não necessariamente é fácil de colocar em palavras, que mais me interessa. E eu acho que o mistério, é difícil falar de mistério sem falar do sagrado. Não estou falando de religião quando eu falo do sagrado, não. Eu estou falando de um espaço de importância e de energia, digamos assim, que às vezes, dependendo do autor, evidentemente tem os autores que são mais voltados a essa tradição, né? Que tentam explorar aquilo que não se alcança, né? E quando eu estou falando disso, eu estou falando de paisagens sonoras, quando eu estou falando disso, eu estou falando de elementos simbólicos, intuitivos. Olha que curioso, ontem eu tirei no Instagram, coloquei nos stories uma série de fotografias, porque eu sou louca por musgo, acho musgo a coisa mais linda.
Músculo?
Musgo.
Ah, musgo.
Sabe musgo de pedra?
Sei,
musgo
sei.
Que fica na casca da árvore e tal? Então, eu sou louca por musgo. Aí, eu fotografei uma porrada de musgo, né? Tava comentando com as pessoas coisas que trazem felicidade. Pra mim, musgo é uma delas. Eu adoro ver o musgo, me deixa feliz. À noite, Paulo, eu fui fazer um jantar e, sem eu reparar, eu fiz uma tilápia com uma manteiga de ervas, coloquei alcaparras e coloquei raspa de limão. E qual não foi a minha surpresa quando, terminado o prato, eu olhei para ele e falei, gente, eu recriei o musgo.
Uhum.
Em cima desse peixe. Não foi consciente, sabe? Antes de cozinhar, eu não pensei assim, ah, vou fazer um prato que vai me lembrar o musgo. Não, não é isso.
Uhum.
Mas a gente tem uns mistérios perceptivos também.
Com certeza.
Né? Aquilo que a gente olha e que vai parar transformado em alguma coisa na nossa literatura, algum elemento que a gente pesca. E é um mistério, tem coisas que são muito misteriosas. É como se existissem conversas internas, das quais a gente não tem consciência. Por acaso eu tive consciência, né, olhando o prato. Na maioria das vezes a gente não tem consciência de muita coisa. E é um mistério.
Uhum. E é louco porque eu acho que tem uma... Conforme a gente vai ampliando a nossa percepção, né, pro mundo, pras coisas, pro universo... E também para as palavras, para os sentidos, né? À medida que a gente vai abrindo essa percepção, a gente vai se aprofundando nesse caminho do mistério, né? Porque, claro, né, tem uma coisa religiosa aí possível, né? Mas tem um mistério que rege tudo, né? Na verdade, o mistério é... A gente não sabe, né, exatamente essa coisa da vida, né? Essa coisa que a gente chama de vida, essa energia vital, né? Que tem um tempo limitado, que vai acabar daqui a pouco para todos nós, né? Que estamos vivendo e ao mesmo tempo vai começar em outro, né? Em outro ciclo. Isso é um mistério enorme, né? Um gigantesco mistério, é um grande eco, né? Que a gente não sabe exatamente. Depois a gente vai criando as narrativas possíveis, né? De se vai existir uma vida depois, se vai ter um juízo final, se vai ter um sei lá, um Éden em algum lugar esperando por nós,
uhum.
Né? Com champanhe, espero com espumantes bem geladinhas.
Depende se você foi bonzinho ou malzinho.
Não, mas diz que espumante tá liberado pra todo mundo, viu? É o canapé que vai variar.
Ah, que beleza, hein? Eu espero comer presunto de Parma.
Mas enfim, e aí esse mistério que é esse mistério primordial, né? que tá rondando todo mundo, ele vai escapando mais ou menos, né, para nós, assim. Então, por isso que eu acho. Eu fico com um pouquinho de inveja, às vezes, das pessoas que têm muitas certezas, né? E as pessoas muito religiosas, elas costumam ter mais certezas, né? A religião traz essa certeza. Porque às vezes dá uma coisa apaziguadora, assim, você né, ter essa impressão, ou ter essa sensação, ou ter essa certeza de que você sabe, né? O que que vai acontecer, como é que é, como é que as coisas se organizam. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que até as pessoas que têm muita certeza. Né, se eu pegar, por exemplo, a minha família, elas são super católicas, né? A minha mãe é um pouco mais espírita, assim. Mas elas têm essas certezas, né? E aí, às vezes, quando elas falam, elas têm uma convicção, né? A convicção da certeza. Mas mesmo assim, se você cutuca, tem um mistério ali por trás, né? E eu, por exemplo, que sou mais cético, assim, em relação às questões, às mitologias religiosas e tal, né? E os modos de entender essas agruras do universo é sempre um mistério. Então, é muito fácil você se colocar nesse lugar de mistério, né? E o mistério, de certo modo, então, estrutura tudo, né? Tudo que a gente vive, estrutura cada relação que você estabelece com as coisas, né? Cada possibilidade de questionar o mundo, questionar a relação com o objeto, com a natureza, com tudo que está no nosso entorno, né? Então, o mistério eu acho que é essencial. A vida é mistério, né? Vida é sinônimo de
É
mistério.
curioso que a gente está sempre tentando tirar o mistério das coisas, né? Todos os estudos têm a ver com desvendar, né? Entender por quê. E a nossa lida, de maneira geral, é para tentar tirar o mistério, só que a gente não consegue. Eu gosto muito de documentários e filmes sobre espaço, exploração espacial. E tem um deles que me impressionou bastante, porque todos os astronautas que tiveram a oportunidade de ver a Terra de fora, eles falam que a Terra é um superorganismo. De olhada de fora, ela parece um ser vivo, né? Ela está em constante transformação. Eles veem todas as transformações acontecendo ali de fora. Deve ser uma coisa mágica aquilo ali. E é exatamente, Paulo, como eu penso o livro, como eu penso a narrativa. Eu penso a narrativa como um organismo mesmo, não apenas o personagem. Porque às vezes o escritor ele fica tão centrado no personagem que ele se esquece de que a narrativa em si pode ser considerada um organismo vivo, de maneira que não é só o personagem que move essa narrativa. A gente tem os outros elementos estruturais, né? A gente vai ter o tempo, a gente vai ter o espaço, a gente vai ter as subdivisões dos recursos para compor esse organismo, de que maneira esse organismo vai funcionar, né? Quais são os sistemas, se a gente for pensar assim, sistema digestivo, sistema excretório, pele. Você já parou para se perguntar qual é a pele do seu livro, né? Qual é o sistema digestivo? Qual é o sistema excretório do seu livro? É uma pergunta interessante de se fazer, porque quando você entende que o funcionamento ele vai além do personagem, você começa a linkar e a relacionar elementos. E eu sempre digo que relacionar os elementos estruturais da narrativa é uma maneira de trazer o movimento para o livro. O exemplo que eu sempre gosto de dar. Inclusive, eu preciso de férias, que eu preciso renovar urgentemente meus exemplos, né? Mas, assim, o exemplo que eu gosto de dar é do Vidas Secas, do Graciliano, porque ele vai trazer o cenário como um elemento que vai entrar em correlação direta com o mundo anímico, o mundo, a alma, ou o mundo interno dos personagens dele. Então, tem toda uma dialética ali, como se o cenário ele fosse uma espécie de pele. De pele daquela família, né? Uma pele que envolve toda aquela família e que rebate de maneira diferente, mas semelhante ao mesmo tempo, naquela família de retirantes. Então, claro, existe um mistério, porque uma das coisas que eu acho mais fantástica é que a gente tem no nosso organismo todo um funcionamento independente da nossa vontade, né? Então, a gente respira sem se mandar respirar. Todos os processos orgânicos de digestão, de excreção, tudo que acontece dentro não depende da nossa consciência. Então, nós somos seres formados por diversas formas de inteligência. E essas
Nossa.
inteligências, elas estão conversando umas com as outras, mas elas estão além do nosso domínio. Olha que coisa louca, Paulo. Então, só isso, só você parar para pensar nisso, você já se coloca num lugar que é um lugar menos, como é que eu vou dizer, egocêntrico, você entende? Né? Menos como aquele, digamos assim, como centro da ação. Você não é o centro da ação nem no teu corpo, meu querido. Você não manda na atuação nem no teu corpo, meu querido. Então, explorar um pouco disso na construção de personagem, eu acho fundamental e muito rico, porque se o personagem é sempre o centro da ação e não se explora essa ação, digamos, subreptícia do próprio organismo do personagem, o corpo que pulsa a despeito de, o corpo que pulsa independentemente de, né? Quer dizer, essa linguagem sorrateira e do desejo do corpo também. É, eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho a construção de personagem para esse lado, que é o lado, exatamente o lado do mistério.
Nossa, que legal pensar isso, que essa coisa do funcionamento do corpo, né? Nunca tinha pensado assim, eu acho. Essa ideia de que eu não posso falar, né, para você com orgulho assim, meu coração, nossa, eu faço meu coração bater bem pra caralho. Claro, se eu fizer exercícios, talvez comer muito bem, eu posso ajudar isso a funcionar melhor, né? Mas não depende da gente, né? Nossa, meu, você não tem noção da digestão que eu fiz hoje. Fiz uma digestão boa pra caralho. Não dá.
Você sabe que os monges budistas conseguem,
É.
né? Tem alguns monges que existe um exercício para você acelerar o batimento cardíaco, para você gerar calor. Eles conseguem gerar, aumentar o nível de calor do corpo deles por causa da temperatura dos Himalaias, quando eles estão meditando no ar livre, por exemplo. Então veja, quanto potencial a gente tem de conhecimento do próprio corpo, mas eu acho que certas coisas sempre vão nos escapar. Né? E de onde vêm essas coisas? Que linguagem outras são essas? Né? E de que maneira essas linguagens nos afetam? E quais são as linguagens possíveis, na construção da narrativa? Qual é a sua linguagem do tempo? Qual é a sua linguagem do espaço?
Nossa, e fiquei pensando também agora que assim a gente tem uma coisa tão comum, né, na narrativa, e assim, e se a gente não para para pensar essas estruturas, a gente só vai repetindo no automático, né? Mas assim, quase tudo que a gente lê e que a gente escreve também, né, tá em torno de revelar um mistério, né? Então a gente estabelece lá o mistério na narrativa, tem aquela coisa no começo e por que que isso aconteceu, e aí as coisas se encaminham para que no final consiga revelar o mistério, né? Como se fosse possível, né? E assim, e como é uma metáfora da vida, né? É, dessa narrativa básica um da vida, assim, de uma camada mais superficial, né? Que é isso, né? Quer dizer, a gente vive nesse mistério de não sabemos quando é a nossa morte, um dia vai estar revelado isso para nós. Acredito que quando a gente morrer, a gente vai saber, né? Ah, se tem uma coisa depois, se não tem, vai se revelar o mistério ali que.
Então, mas existe o paradoxo da morte, né, Paulo? O paradoxo da morte é o seguinte: pensa comigo. Você está consciente, vamos pensar em termos de pessoas conscientes, não vamos pensar numa morte que você morre inconsciente. Morreu consciente, assim, você está consciente, está bem, tá? Não está desmaiado, digamos assim. Você está consciente, você está vivo, correto? Você perde a consciência, você está morto. Mas. Se você só existe enquanto você está consciente, você não morre.
Verdade.
Você está entendendo o que eu estou
Sim.
falando? Você não tem como perceber a sua
É
morte,
verdade.
porque você só existe enquanto você está consciente. Então, o último momento que você tem não é um momento de morte, é um momento de vida.
É, a não
Só existiu a vida,
Sim,
né?
a não ser que daí você ative uma outra narrativa que daí tá para além da consciência, como se a vida tivesse também a ver com essa, né, com esse espírito, com a alma, com esse nome que se pode dar para essa força, né, que faz o corpo operar assim de algum modo. Mas
Se existir alguma transição, você está falando, por exemplo, você está consciente e aí você sai da consciência do corpo e você continua na consciência do espírito e o seu corpo
é,
desligou, no
alguma
caso.
consciência segue, né? Ou que a nossa consciência de algo.
Então não há morte do
É, não é a
mesmo
morte do
jeito,
mesmo
Paulo.
jeito.
Olha que loucura. Ai, que ótimo, acabei de descobrir que somos imortais. Quem dera, né?
Olha,
Ou
pessoal,
não.
depois de escutar esse episódio aqui. Aliás, hoje é o nosso episódio número 90, Anitta Deac.
A gente precisa pensar no 100, né, amigo?
É, vamos fazer uma
90, cara,
festinha
que
de 100?
loucura.
Como que faz uma
Vamos.
festinha de podcast? 100 anos, né? 100
Ai,
episódios.
que delícia.
Mas enfim, então, mas essa ideia, né, de abrindo, né, ou expandindo a ideia de mistério é legal para a gente também sair dessa mesma lógica, né, do ah, temos sempre que fazer esse, ah, tem ali o mistério do livro que tem que ser revelado, né? Talvez o mistério é muito mais legal quando não é revelado, né? Talvez o mistério é muito mais legal quando ele fica pairando ali, né? Ou quando o mistério, ele não é a coisa em si, né? Não é o mistério temático, não é o mistério do, ai, por que que o relacionamento não deu certo? Não, mas o mistério pode ser o mecanismo, né? As dúvidas.
Pode.
Ontem eu tava pensando sobre, com um amigo sobre isso, né? Ele falou assim, ai, você tá escrevendo? Eu falei, ai, não tô escrevendo assim intensamente. Tô escrevendo de vez em quando, eu escrevo um pouquinho, mas... E aí ele falou assim, mas por quê? O que que acontece? Eu falei assim, ah, acho que eu não tô encontrando ali as minhas chaves de... E talvez seja um mistério, eu não usei essa palavra, né? Mas eu não tô encontrando os mistérios necessários ali para que eu me ampare, né, na narrativa, né? Porque é isso, enfim, uma coisa que a gente, que eu já falei várias vezes aqui, mas às vezes eu tô com essa impressão, né, de que o que eu tô escrevendo é... Ah, tá ali o básico, né? Mas tá faltando um mistério, né? Então, talvez seja isso, o mistério como a questão, o mistério como o problema, né? E o mistério pode estar em todas as camadas, né, Anitta? O mistério pode estar na linguagem, o mistério pode estar no trabalho com o tempo, né? Pode estar no trabalho dessa outra subjetividade que a gente não conhece, né? Esse lado aí por trás da morte. Enfim, acho que
Pode estar no simbólico também. No meu
pode estar no
livro, a Anaí, que é uma
simbólico.
personagem, ela pulsa, né? Eu deixo pulsar o mistério dela ao longo do livro. O mistério que envolve essa personagem eu não resolvo, tá? É, tem vários leitores que vêm me perguntar sobre a Anaí. E eu deixo sempre muito aberto, muito mais interessado em escutar de que maneira eles leem esse mistério, porque você pode permitir que o seu leitor leia o seu mistério, do que necessariamente dar uma resposta. O mistério, Paulo, ele tem a ver também, bem, pensando aqui nas múltiplas camadas, né, do mistério. Tem o mistério do personagem, da construção de personagem, que vai ser aquela coisa de deixar o seu leitor em suspensão de alguma maneira. Você fornece vários elementos, mas o quadro geral desse personagem, ele é móvel. Então, quando você trabalha com um personagem com características, com contradições, com luz, com sombra, e dependendo do leitor que você tem, ele vai jogar a subjetividade dele em cima desse personagem, você pode tornar esse personagem bastante móvel, bastante rico e bastante misterioso nesse sentido, né? Foge, por exemplo, ao personagem chamado Plano, que é aquele personagem muito bem delineado e que é bastante chatinho, inclusive. Tem a questão do mistério na linguagem. O mistério na linguagem, ele é um pouco mais difícil, da gente definir, mas eu tenho a impressão de que é quando a linguagem ela tem um desdobramento em cima de si mesma. Então ela deixa, como a gente sempre fala aqui, de servir à funcionalidade, normativa, né? Aquele entendimento comum que a gente tem das frases e da interpretação das frases, e ela vai para um lugar de surpresa, de incômodo, um lugar desabitado, um lugar inóspito, num primeiro momento, até que o leitor entenda a proposta daquilo ali. E há um mistério, sim, nessa linguagem, porque eu entendo a linguagem enquanto espaço, tá? Evidentemente que ela é a ferramenta base da literatura, mas eu faço um tratamento dela como se ela fosse um espaço mesmo. Por quê? Porque você vai convidar o leitor para um espaço novo, para habitar um espaço novo, para percorrer um espaço novo, percorrer mesmo, né? Enquanto ele lê, ele vai percorrendo aquele espaço novo. E aí esse mistério, ele é criado por muitas coisas, né? Você pode estudar, os autores mais singulares para buscar entender sintaticamente de onde parte o mistério. Mas muito disso também é intuição. E muito disso também é percepção em relação ao mundo. Se você olha para o mundo da mesma maneira sempre, se você não deixa os seus olhos simplesmente pararem sobre as coisas de maneira a, de repente, um dia enxergar mais um verde, depois enxergar um mais amarelo, depois enxergar um vermelho em alguma coisa e ficar ali, dificilmente vai ser possível construir uma percepção diferente das coisas, sabe? Então tem um exercício todo do olhar aí, né, Paulo?
Achar, né, a questão, por exemplo, achar a questão do estilo, né, para o que a gente vê na maior parte das vezes, né, a gente já fala, sempre pensa aqui sobre singularidade, tá? O que a gente vê, né, mais comumente é assim, como é que as pessoas, como é que os artistas, as escritoras, os escritores conseguem reger, né, de um modo peculiar na narrativa, os mesmos códigos, os códigos que já são reconhecidos, que já tinham sido usados antes, né? Acho que a grande questão, a grande dificuldade e o grande barato, né, é conseguir encontrar um possível código novo, né, um jeito de operar realmente novo. Porque é isso, né? O que mais nos surpreende, né, no sentido ordinário, assim, né, mais comumente, é isso, né? Alguém que consegue, fez aqui um trabalho com o tempo de um jeito diferente, juntou isso aqui com não sei o que lá, juntou o trabalho com o personagem assim, com o trabalho com o tempo não sei o que lá. Então, é isso, né? É mais ou menos lidar com as ferramentas de um jeito que a gente já tinha visto, só que em composições que estão mais, né, são inéditas, que são novas. As novidades geralmente vêm dessas composições. Agora, para achar, né, essa coisa nova, né, para achar esse mistério aí, né, de uma nova composição, de um novo modo de criar um personagem, de um novo modo de criar um narrador, de um novo modo de o tempo operar, para isso eu acho que precisa dessa coisa que você está falando aí, né, esse tempo, né, e é esse tempo de parar sobre as coisas, né, e deixar que elas também aconteçam. Que acho que é uma coisa um pouco de a gente se liberar da ansiedade, né? A nossa ansiedade, a ansiedade é um fenômeno, né, do nosso tempo, da nossa cultura, e que de algum modo tá agindo sobre todos nós, né? É difícil alguém que não pense, que não tenha parado para pensar em algum momento assim, ai, gente, acho que eu sofro de ansiedade, né? Ainda mais depois que a ansiedade foi determinada como uma doença possível, né, desse nosso tempo. Eu vejo assim, né? Então, é importante, inclusive, a gente saber distinguir, né, a ansiedade que é a ansiedade comum, que todo mundo tem, da ansiedade que é a ansiedade crônica, né, que daí é uma doença. Mas é louco porque, ao mesmo tempo que é difícil, né, Anitta, a gente achar uma coisa assim, achar esse mistério que, como é que eu vou organizar a minha linguagem e eu vou conseguir dar essa pitada ali do mistério, porque um pouco tem que acontecer misteriosamente também, né? Não dá só para eu pensar assim, gente, vai ser supressão de advérbio. Pode até ser, né? Mas não é bem. Mas
Pode.
não é tão simples, né?
Pode, mas tem coisas além disso, né? Tem toda uma liga que às vezes vai além disso, que evidentemente que é um construto, mas é um construto que às vezes está fora da sua consciência. Eu acho que tem a ver com o olhar de diferentes distâncias, as coisas, né? Porque quando você olha, por exemplo, você pega um limão e você coloca bem perto do teu olho, você vai ter uma percepção dele, né? Se você vê ele no chão, é outra coisa. Se você vê ele na árvore, é outra coisa. Então, e a gente sempre olha as coisas da mesma maneira. A gente olha para a banana na fruteira, a gente olha para a mesa perto da cadeira, a gente olha o quadro que está na parede. E um dos exercícios de criatividade que eu me proponho sempre é, não como exercício, mas porque eu não sei porque, isso é uma brisa que eu tenho há muito tempo. Nada na minha casa fica muito tempo no mesmo lugar, né? Eu vou mudando objetos de lugar, eu gosto de combinações estranhas. Por exemplo, a Guima, minha cachorra, derrubou um vaso cheio de pedra. Isso tem muitos meses. Derrubou um vaso de pedra ali no quintal, perto da piscina, né? Tem piso ali, não é grama. E aí as pedras caíram todas, Paulo. Eu deixei uns 3 dias aquilo ali com as pedras caídas, porque era uma síntese do movimento. Ficou uma imagem tão bonita, aquelas pedras todas espalhadas, que eu conseguia, por meio daquela imagem, ela estava quase uma parada no tempo, você entende? O movimento do cair ali, eu conseguia ver aquilo ali rolando por meio daquela imagem fixa. E em literatura, a gente faz isso, né? A gente fixa as imagens. Mas para fixar as imagens, eu acho que uma boa maneira de incidir sobre elas de maneira criativa é destreinar a sua percepção das coisas. Então, por exemplo, você pode colocar uma colher em cima de uma cama. Os surrealistas trabalhavam um pouco nesse sentido, né? Você pode colocar, sei lá, um regador em cima do fogão. Vai saber o que que você faz, mas o fato, quem trabalhava muito com isso, a gente sempre fala dele, era o Manuel de Barros, né, que fazia isso com as palavras. Só que você pode transformar isso em imagens para conviver com essas imagens. Porque vai ficar muito difícil se você tiver um convívio medíocre. Quando eu falo medíocre, eu estou falando apenas mediano, no sentido de mediano. Se você tiver um convívio normativo e medíocre sempre com todas as coisas, como a sua literatura poderia ser diferente?
Nossa, e
Não
isso é
é?
uma coisa que você falou outras vezes aqui, que é tão importante, né? Que é isso, criar as imagens que te cercam, né? Seja intencionalmente, né? Porque você pode fazer isso especificamente para o seu livro, né? Então você pode criar ali um painel, né? Um cenário ali na sua casa, no quarto que você escreve, né? No cômodo que você escreve, né? E colocar na parede imagens, recortes e tal. Tem essa possibilidade, né? E que tem a ver daí já que te estimulem exatamente para o que você está escrevendo. Mas pode fazer isso com a vida também, né? Você pode. Isso que você falou, né? Essas brincadeiras aí de composições, isso tirar o óbvio da imagem, né? Tirar o óbvio do seu ambiente, né? Por isso que é tão chato, né? Essa. Bom, eu acho, pelo menos. Essas casas muito programadas, né? Que você sabe que tem ali o quadro de pôr no banheiro, o quadro de pôr na lavanderia, o quadro de pôr na sala, o quadro de pôr na cozinha, o jeito de colocar o.
Na cozinha vai ter um quadro em inglês falando alguma coisa bonitinha. Não é
É,
engraçado
né?
isso?
Perto da mesa pode ter um negócio de café, né? Um negócio que faz uma alusão ao cheirinho, ao bolo, ao afeto do café.
Você sabe qual é a minha maior dificuldade em colocar residência literária de pé, porque eu preciso economizar para isso? A dificuldade é o meu amor aos objetos que não são absolutamente funcionais. Eu adoro, adoro. Infelizmente o Thiago não percebeu isso, então ele me dá presentes assim normativos assim que são legais, mas são meio chatos. Mas assim, eu fico salvando coisas dos meus favoritos lá do Mercado Livre que eu uso muito. Favorizam, por exemplo, uma ampulheta, uma lâmpada, uma lâmpada de Aladim, sabe? Umas coisas assim. Porque eu acho objetos muito ricos, assim, para pensar coisas. São objetos que dialogam, porque qual é o problema da funcionalidade das coisas? Você é cego para esses objetos. Uma colher serve para você comer. Você não olha para ela e ela te evoca qualquer coisa, porque ela está tão integrada a uma funcionalidade específica da tua vida que ela não vai gerar nenhum diálogo com o seu olhar. Mas se você tem uma lâmpada de Aladim, por ser um objeto estranho num primeiro momento, e você olha para aquilo, o seu cérebro vai trabalhar em cima. E eu me arrisco mais, eu estou falando de alimento para o espírito. Seu espírito vai trabalhar em cima das coisas, que é o que aconteceu comigo no prato, olha só, fiquei olhando musgo o dia inteiro. Eu trabalhei isso e veio para onde? Na comida, né? Então, assim, a gente volta àquela velha questão. Se você não se alimenta no sentido amplo, se você não se permite o contato com as coisas, porque é isso, só ter aquilo que é funcional, não tem contato. É uma vida vazia, né? Você não está mais em contato com os objetos, eles estão ali só para te servir. Não há relação entre vocês, a não ser uma relação de subserviência. Na cadeira você senta. Inverte a cadeira. Ah, tem outra coisa que eu tenho feito que tem me feito um bem desgraçado. Me vem a intuição para de vez em quando me colocar em umas posições esquisitíssimas. Então, ontem, eu entrei nesse quarto aqui que eu gravo podcast, apaguei todas as luzes, coloquei uma perna para frente, outra perna para trás, fiz assim e fiquei. Sei lá se pode me causar alguma coisa, mas pensa como a sua relação com o corpo também é funcional, que você só anda para frente, anda para trás, anda para o lado, anda para o outro, vai para algum lugar. Então são experiências diferentes que você se coloca que, sei lá, podem de repente abrir a tua vida ao mistério, a pequenos mistérios, a pequenas doses de mistério, porque coisas esquisitas ocorrem, pelo menos comigo, Paulo.
Comigo também.
Sabe, quando eu me coloquei nessa posição, me veio uma sensação esquisita. Não vou nem falar aqui porque essas coisas são até quase meio místicas assim, mas abrem-se para o mistério.
E tem uma outra questão ainda em relação ao mistério, que eu acho que tem uma relação, né, entre mistério e tensão em todos os sentidos, assim, todos os níveis da narrativa. E eu acho que isso tudo que você está falando aí agora, por exemplo, tem uma relação com a tensão, né? Porque a gente também tem uma tensão muito programática, né? Um jeito de construir tensão na narrativa, por exemplo, de um modo muito programático, né? E entretanto, eu sempre acho que a tensão é uma coisa fundamental, assim. Uma narrativa que eu não consigo identificar as linhas de tensão, e não estou falando só da tensão mais convencional, né? Mas da tensão de um modo geral. Uma narrativa que eu não consigo identificar algum tipo de tensão, para mim, assim, tende a perder, né? A perder tanto a continuidade, que é aquilo que a gente estava falando semana passada, mas também o próprio fôlego, né? A atenção tem muito a ver com isso. E o mistério, ele tá ali na. Ele pode operar como uma tensão, né? O mistério é uma ferramenta de criar tensão, né? Desde o jeito mais convencional do mistério, né? Que é esse mistério mesmo do suspense, né? Tem livros que são. Operam nessa lógica, né, em que a questão do a tensão do livro está em torno de um mistério, que é então o mistério da casa abandonada, né? Não sei se você viu que tá todo mundo falando desse podcast agora, a mulher da casa abandonada, né?
Eu fiquei até
Nossa, amiga, eu tô
curiosa.
achando sensacional.
Jura?
Muito bom.
Ai,
A
vou
mulher da
ver, vou
casa
ouvir.
abandonada. Embora ele tá hypadíssimo, assim, tá todo mundo falando sobre isso. Diz que inclusive a galera tá fazendo. Tá indo pra casa. Você chega na frente da casa abandonada, tá cheio de gente lá. O pessoal tá indo
É
pra.
aquela casa em São Paulo que parece um castelinho ali na Paulista ou não?
Não. É uma casa em Higienópolis, bem ali na Vila Boim, sabe? Onde que é a Vila Boim? Bem pertinho da FAAP ali, mais ou menos. E é um casarão que tá abandonado, mas só que ele é habitado por uma mulher. Ela mora
Gente.
sozinha lá e o casarão, tipo, milhões de reais vale a casa, né?
E ela
Só
não
que tá. Ca...
vende, tá lá.
Uhum. E, mas a grande questão do podcast é que o Chico Felitti, enfim, começou a descobrir essa. Descobriu essa mulher porque foi morar ali em Genópolis, então começou a ver essa casa, né? Achou estranha, aquela casona maravilhosa ali no meio das mansões e dos prédios de Genópolis, viu essa mulher lá, e aí todo mundo acha curiosa essa mulher, né?
E
E
ela
é uma
parece que ela
mulher.
tem uma máscara azul, um negócio desse, a cara dela é meio
Ela
azul.
fica com uma máscara de pogloss o tempo todo.
Gente, já queria muito conhecer essa pessoa.
E essa mulher, ela. E aí então, no começo da investigação, isso ele já fala no primeiro episódio do podcast. Ela é procurada pelo FBI. Porque ela escravizou uma empregada doméstica brasileira nos Estados Unidos por 20 anos.
Nossa, só melhora a história.
Então a mulher. É isso, assim. E a mulher é uma mulher louca, pirada, criminosa, né? Terrível, escravizou uma pessoa. Enfim, é uma história maravilhosa.
Ai, que
É,
ótimo, amei.
o podcast é muito, muito bom também. Muito, muito bem feito.
Ó,
Mas
você
então.
tocou. Você tá falando de tensão.
É, não. Então eu só ia completar que. E isso é o mistério básico de uma história de suspense, que, enfim, vários livros vão estar amparados nisso, né? Mas também o mistério não precisa estar sempre nessa ordem, né? Mas esse mistério. Por exemplo, tem um livro que eu estou fazendo agora, a Leitura Crítica, que ele trabalha uma coisa interessante em relação a essa construção do mistério, que é assim. Você não demora um tempo para você conseguir entender que coisa estranha é essa que está acontecendo. Então, é um mistério, mas não é um mistério assim, ai meu Deus, quem matou? Ai, que mulher que é essa da casa? Mas é uma estranheza que você começa a ficar curioso para falar assim, mas peraí, o que está acontecendo? Que negócio que é esse aqui? Né? E isso vai dando esse mistério, né? Essa estranheza, dependendo do modo que você organiza isso vai gerando essa tensão e até quanto mais tensionada, né? No sentido positivo, quanto mais tensionada ficar a relação entre o leitor e o livro, mais coisas podem acontecer, né? A tensão, inclusive, vai ajudando você a se entregar para aquela narrativa, né? Porque você vai ficando curioso, você vai começando a buscar ali qualquer coisa, qualquer verbo estranho, qualquer coisa que tem ali, você já tá caçando, né? Isso é muito legal.
Eu tenho trabalhado muito com alguns alunos do curso de agora. Inclusive, gente, vai ter curso longo de escrita em setembro. Quem quiser informação na descrição do episódio, tem o um link lá para vocês verem tudo, conteúdo programático, valor, etc. Mas eu tenho trabalhado muito com eles, Paulo, essa coisa da sustentação da atenção. Porque os iniciantes, eles querem resolver tudo muito rápido, né? Então, eles começam a cena, já resolvem a cena, acabou. E tem uma coisa que é o tratamento da distensão do tempo na cena, principalmente nas cenas cruciais, né? A questão da velocidade, que vai ter a ver também com a métrica que você vai estabelecer. Evidentemente que você pode ter uma métrica mais curta ou uma métrica mais longa, que vão dar na mesma quantidade de parágrafos. Não se trata disso, tá? Porque às vezes as pessoas também confundem as coisas. Ah, eu tenho fôlego longo porque eu escrevi 30 páginas no capítulo. Não, meu amor, depende, depende. Depende, não tem a ver só com o espaço que você usa, né? Tem a ver com alguns dispositivos narrativos, esse alongamento dessa
E com a relação
tensão,
que você
essa.
cria, né?
Exato, com essa distensão do tempo, né? Não tem a ver só com volume.
Sim, é exatamente essa coisa do fôlego, né? É uma questão curiosa, porque um ponto, claro, é isso, é a quantidade, quanto você consegue escrever, isso sim, né? Mas às vezes a gente fica associando muito a essa quantidade, mas não adianta você escrever um monte de coisa e essa coisa não estabelecer uma relação de tensão, né? Ela não fazer a coisa fluir de verdade.
E tem outras coisas, por exemplo, uma aluna me trouxe um texto agora muito interessante, porque ela tem umas frases concisas, mas no que eu chamo de sistema aberto, tá? Com múltiplas interpretações possíveis, plurissignificados ali envolvidos. Então, apesar de ser um texto curto, é um texto de fôlego, né? Então, o negócio é mais embaixo, digamos assim. Na literatura, né? Porque são muitas possibilidades.
E nesse campo da atenção ainda, eu acho que tem uma coisa interessante, que acho que tem a ver com isso que você chama de sistema aberto, que é a coisa, ela se ela se a gente consegue fazer a coisa não se encerrar na narrativa, né? Porque uma coisa é assim, você termina de ler um capítulo do livro e tá, tem uma coisa que é a vontadezinha de continuar. Isso, né, é uma estratégia que desde os românticos lá, a gente utiliza, enfim, dá certo, né? Que é criar uma ponte ali entre os capítulos. Mas tem uma outra coisa que é alguma coisa que a narrativa cria ali, alguma provocação, que seja de qualquer ordem, né? Desde temática até uma provocação mesmo estranha que você não sabe denominar, né? E que às vezes você termina de ler o capítulo, você precisa parar de ler o livro, mas alguma coisa está acontecendo em você ainda. Né? Isso é uma estratégia de tensão maravilhosa e é um mistério, com certeza, como é que acontece, porque a gente também não sabe dizer exatamente o procedimento, né? Mas, ou quando você acaba de ler o livro, né? Como você falou aí, o texto curto da sua aluna, mas ele continua acontecendo, né? O fato, isso é fôlego também, com certeza, né? Ele continuar reverberando, continuar estabelecendo tensão, quer dizer, você mesmo afastado do texto, o texto está ali ainda, em você, de alguma maneira, acontecendo, tensionado, né? Isso é muito legal, né?
É
Riquíssimo.
riquíssimo. Eu estou sempre buscando o mistério de uma forma ou de outra na vida. Eu acho que. Ah, o mistério não te dá alguma sensação de que a sua vida é mais do que ela é? Né?
Com certeza. E também se a gente fica nesse no ordinário das coisas, né, sabendo tudo muito bem, né, sem se deixar se surpreender um pouco, a vida fica muito, né, parece muito previsível, né? Eu gosto disso do A minha vida é muito instável assim, em vários sentidos. E eu gosto dessa instabilidade, por mais que essa instabilidade dê trabalho, porque, né, quando você tem um trabalho estável, que você resolve todas as coisas, tá tudo certo, você ganha o dinheirinho certinho para pagar o seu mês, e você sabe que horas que você vai na academia, que horas que isso dá uma tranquilidade também, tem gente que adora isso. Nossa, a minha vida é o oposto disso, assim, eu tô sempre,
A
ai meu
minha
Deus do
também,
céu, e que não
amigo.
sei o quê, e de repente, nossa, tô rico! Esse mês eu sei o que fazer de tão rico depois.
Adoro.
Sempre minha vida tá
Adoro.
nesses altos e
A minha
baixos.
também, mas eu não troco essa instabilidade por
Eu
nada,
também
porque
não.
eu acho que ela me deixa numa sensação de que eu tô viva, você entende? E eu acho, inclusive, Paulo, que eu tenho uma tendência, Já cansei de falar aqui que eu tenho muita dificuldade de guardar dinheiro, né? E aí uma psicanalista, muitos anos atrás, falou assim: você já reparou que você está sempre se colocando no fio da faca? Você vai tirando a rede de proteção financeira o tempo inteiro, porque se alguma coisa der merda, sei lá, cara, você vai ter que se virar. E é uma sensação de pré-adrenalina, sabe? De cultivo de uma adrenalina possível. Num determinado momento, que é muito doido, né? Por outro lado, a gente também equilibra isso de alguma forma, porque a minha vida emocional, minha família, por exemplo, tem uma estabilidade muito grande, eu, Thiago e Vicente. Né? A gente é um núcleo bem, bem duro, em que eu me sinto muito confortável, e aqui não tem instabilidade emocional, assim. São águas serenas, digamos assim. Então eu acho que uma coisa vai equilibrando a outra, né? Porque na instabilidade absoluta também não se vive, né?
Ah, claro,
A
é.
gente se desintegra, digamos assim.
Não,
Né? Os psicóticos estão na instabilidade absoluta.
a gente tá falando de uma instabilidade saudável, né? Porque, claro, tem instabilidades que vão destruir a pessoa, né? Essa tensão, por exemplo, de a instabilidade de você não ter certeza se você vai conseguir comer ou não. Imagina o que que é viver com isso.
É
Né?
horrível.
Isso
E a
mata,
própria
né?
instabilidade mata, mata, e a gente não olha para isso, né? Na perversão da instabilidade no mundo de hoje, a gente realmente não olha. Não vamos fingir de que porque somos de esquerda estamos olhando. Eu acho que a gente não olha, ninguém olha suficientemente para isso. É isso que me faz pensar que o mundo é um lugar cruel e é umbral, de verdade. Não consigo enxergar esse lugar de maneira positiva. E tem também outras instabilidades que podem romper, né? No caso que a gente fala sempre de literatura aqui, a instabilidade da linguagem, você tem que prestar atenção a que grau você chega, porque se o mistério for grande demais, se você inserir uma coisa que eu chamo de entropia, de caos, de uma maneira muito forte no seu texto, se existe mistério demais, o leitor se perde. Ele não tem nenhuma âncora para singrar as águas do seu romance, né? Então, até o mistério, ele tem que ser bem dosado nesse sentido,
Com certeza.
né? Bem dosado, assim, é naquela ilusão de que é possível a gente estabelecer uma dose que não vai funcionar para todo mundo, né?
Ah,
A
sim.
dose também vai funcionar para alguns leitores, para outros não vai funcionar. A dose também tem a ver com a história pessoal de cada autor, porque tem que ter desejo, né? Em relação. Tem que ter um desejo consciente em relação ao mistério, eu acho, Paulo. Porque o desejo inconsciente, ele existe pelo mistério. Mas, por vezes, a nossa psique quer o quentinho mesmo. E tá tudo certo, eu acho. Então, nesse caso, você não vai querer explorar o mistério do símbolo. Você não vai querer explorar o mistério da linguagem. Você não vai querer. E ok, também, né? Mas a gente resolveu trazer isso porque eu acho que de alguma maneira isso move, né? Isso nos move, tanto eu quanto o Paulo, assim, na nossa lida com o mundo, com a nossa lida com a escrita, né? Talvez a gente fique de saco cheio da nossa vida, né, Paulo? A gente
Eu acho
quer
que sim.
achar uns negócios diferentes, né?
Ai, meu Deus, doses de mistério estamos tendo sempre. Então, gostamos
É
delas, né?
verdade. Eu acho que é isso,
É
né,
isso então,
amigo?
meu povo. Até o próximo episódio.
Tá bom, queridos. Até o próximo episódio. Beijo, beijo.
Beijos. Tchau, tchau.